14 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 13 horas em Cabo Verde, 15 horas em Angola, 16 horas em Moçambique e África do Sul. Edição das 2 da tarde com Gael de Castro.
Na Guiné-Bissau continuam a surgir reações ao espancamento de que foi alvo o advogado Marcelino Intupé Palabores.
O PRS registra com profunda indignação mais um ato de espancamento, desta vez na residência de Marcelino Intupé, na presença dos filhos e enteados. Realça-se neste comunicado, assinado pelo presidente em exercício, Fernando Dias da Costa, que existe um comando de milícias encapuzadas, cujo único propósito é raptar, espancar, aterrorizar as vozes que se erguem contra o status quo. Casos que, invariavelmente, lê-se, são qualificados como casos isolados, sem que alguém seja levado à justiça. O PRS condena um ato que classifica como ignóbil, vergonhoso e inaceitável. Acontece isto depois do líder do PAIGC ter ontem, num encontro entre os representantes dos partidos do espaço de concertação e o presidente da República, ter condenado mais um grave incidente em que, segundo várias testemunhas, Tcherno Bari figura muito próxima de Sissoko Embaló, foi de novo protagonista. E dizemos de novo porque Tcherno Bari, mais conhecido por Tcherninho, tem sido acusado de participação direta em vários dos incidentes violentos. Destaco apenas dois: os ativistas que foram espancados no Palácio da Presidência e também o envolvimento num esquema para destruir a Rádio Capital através do aliciamento de um técnico desta estação, estação que viria mais tarde a ser invadida e incendiada.
Não param de surgir reações ao espancamento de que foi alvo o advogado Marcelino Intupé na Guiné-Bissau. O governo cabo-verdiano admite um regime de parceria público-privada para construir na praia o Hospital Nacional de Cabo Verde, obra estimada em 65 milhões de euros, disse hoje o vice-primeiro-ministro Olavo Correia. Com a obra a aguardar financiamento para arrancar, o vice-primeiro-ministro recordou que é necessária uma definição clara do governo sobre o projeto que vai avançar, admitindo que o regime de parceria público-privada permitiria o financiamento e a operacionalização daquela unidade hospitalar de referência em Cabo Verde. E neste Dia Mundial de Luta contra a SIDA, importa saber que Cabo Verde vai ser avaliado no próximo ano e que em 2024 poderá ser declarado pela Organização Mundial de Saúde como o país livre da transmissão do VIH-SIDA e da sífilis de mãe para filho. É já assumido como um desígnio nacional a preparação para a eliminação da transmissão em 2030, conforme avança a secretária executiva da Comissão de Luta contra a SIDA, Celina Ferreira.
E o plano estratégico que cobre 2022 a 2026 tem como um dos pilares preparar o país para a eliminação geral do VIH no horizonte 2030. Que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E para isso é preciso grande esforço, mobilização de mais recursos, é preciso aumentar a prevenção primária do VIH, é preciso também aumentar a qualidade de tratamento para que todas as pessoas que vivem com VIH tenham a carga viral suprimida. Suprimida significa que não haverá transmissão, ou seja, não haverá novas infecções.
Cabo Verde registra neste momento 3 mil pessoas em tratamento antirretroviral. O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do presidente angolano, Adão de Almeida, afirmou hoje que o país tem trabalhado enquanto membro ativo da comunidade internacional para que, de modo inequívoco, se posicione cada vez mais como um Estado amigo do ambiente e o seu ordenamento jurídico tem normas que consagram imposições e proibições de crimes ambientais. Isto foi hoje anunciado pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil do presidente angolano na abertura do encontro dos procuradores-gerais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que decorre em Luanda. O presidente eleito do Brasil quer reabrir embaixadas que foram encerradas pelo chefe de Estado cessante um pouco por todo o mundo, nomeadamente em África, José Gonçalves.
O ex-ministro brasileiro das Relações Exteriores, Celso Amorim, que pode até voltar a ser ministro no governo de Lula, dirige atualmente até a equipa de transição no Itamaraty, declarou que o futuro governo, que toma posse em janeiro, vai reabrir diversas embaixadas no mundo que foram fechadas durante a presidência de Bolsonaro. Algumas delas encontram-se em África, e ele citou nominalmente a da Serra Leoa e a da Libéria. Além de reabrir estas, Celso Amorim diz que o futuro governo está a estudar colocar missões diplomáticas do Brasil também no Ruanda e na Gâmbia. É muito provável que o futuro governo do Brasil venha não só a reabrir estas embaixadas, como também a dar um novo elan às embaixadas que não foram fechadas em África, mas que ficaram num trabalho muito subalterno. África raramente é prioridade na política externa do Brasil, exceto em determinados momentos durante o mandato de Lula, depois caiu no governo de Dilma Rousseff e ficou em posição altamente secundária a partir daí. É provável que então haja uma reativação da política africana do Brasil através das embaixadas e também através de organismos multilaterais.
O presidente eleito do Brasil quer reabrir embaixadas que foram encerradas pelo chefe de Estado cessante um pouco por todo o mundo. Em Brasília, milhares de brasileiros permanecem há 30 dias em frente ao quartel-general, numa última tentativa de convencer os militares a reverterem o resultado das urnas, numa luta onde Jair Bolsonaro já não é o protagonista, mas sim a liberdade. O acampamento com tendas a perder de vista mais se assemelha a uma pequena cidade que vive e persiste em paralelo ao resto do país.
Atualizamos a informação, edição de Gael de Castro.